Falando de Economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item. Hoje, na presença de Vilma da Conceição Pinto, que é diretora da Instituição Fiscal Independente do Senado. Vilma, muito obrigado por participar do quadro Falando de Economia aqui no primeiro item da Rádio Senado. Boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado. Um prazer estar aqui.
Vilma, a gente tem uma semana aí de esforço concentrado aqui no Senado e um dos principais temas já começa agora, nessa segunda-feira, tem sessão do Congresso marcada para analisar um projeto de resolução do Congresso que trata da questão das emendas de relator relativas ao orçamento. É um tema polêmico, essas emendas de relator são emendas que foram alvo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu o pagamento dessas emendas justamente por considerar que não havia uma certa transparência, tanto de quem relata as emendas, para que servem as emendas, para onde vão esses orçamentos, esses recursos, né, destinados a essas emendas. Então houve essa decisão e o Congresso resolveu se debruçar sobre isso. Essa questão das emendas do relator, que ficou conhecido como orçamento secreto nos últimos anos do governo, o principal ponto é isso mesmo, né? É tentar trazer uma transparência para como esse dinheiro está sendo usado, né, Vilma?
Exatamente, né? Hoje a gente não consegue saber ao certo de quem está vindo o dinheiro e para onde está indo, né? A gente consegue ter uma noção do valor agregado, mas não necessariamente ter dados mais minuciosos a esse respeito. Então, um ponto de vista de transparência, né, ela é crucial, principalmente para a credibilidade da política fiscal e orçamentária como um todo. Então, esse tema é bastante importante sobre essa perspectiva de tentar trazer mais transparência para o orçamento da União.
No caso do Senado Federal, a gente vai ter uma discussão hoje em relação justamente a essa questão da transparência, tendo em vista que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma liminar que percebeu que entrou em acordo com essa questão de que não haveria dados que trouxessem mais segurança até para a sociedade e para o próprio parlamento de como estaria sendo usado esse recurso. Só que as emendas do relator, Vilma, já são uma realidade, né? Uma das críticas de alguns parlamentares em relação a esse projeto novo aí do Congresso é que essas emendas são necessárias e essas emendas sempre existiram. Não se pode, segundo esses senadores, acabar com isso ou simplesmente não haver essa disposição. A ideia é que isso continue acontecendo, que é uma questão constitucional, mas que seja identificado melhor quem está por trás dessa emenda e para que isso seja usado, né?
Exatamente. Essas emendas, elas não são uma novidade, né? É uma coisa que já vem de anos, só que geralmente os valores, eles eram emendas num caráter de ajuste, né? Então nunca foi um valor muito relevante do ponto de vista comparado com o valor que é hoje, né? Hoje as emendas de relator são algo como 18,5 bilhões de reais. Então é um volume muito expressivo que precisa, de certa forma, ter mais transparência de fato.
Inclusive porque dos argumentos de quem cobra mais transparência é justamente que essas emendas estariam sendo usadas como barganha política, né? Como emendas que são destinadas para parlamentares para poder obter apoio em votações ou apoio para as questões do governo. Então esse imbróglio é em cima disso, né?
Exatamente. A gente tem um outro nome que dá para essas questões, que é emendas de relator, né? Quando a gente fala orçamento secreto, a gente está falando basicamente de emendas de relator. E isso já existe já há muitos anos e, de fato, tem essa questão.
Vilma, a gente pode entrar em outro ponto também que é muito polêmico e é bastante importante nessa semana, talvez uma semana decisiva aí aqui dentro do Senado, que é a questão da chamada PEC dos precatórios. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada na Câmara recentemente, chegou ao Senado e ela traz dois pontos principais. Ela altera regras no cálculo do teto de gastos públicos e também altera regras no pagamento de precatórios, que são dívidas que o governo tem com pessoas, empresas, estados, municípios, enfim, e que precisa pagar. E o governo tem um objetivo maior com isso tudo, é de ter mais dinheiro ano que vem para poder bancar o Auxílio Brasil, que é o novo programa de renda do governo. Dito isso, essa PEC vai ser analisada amanhã na Comissão de Constituição e Justiça e deve ir a plenário em seguida. A gente já tem conversado muito aqui com os analistas da IFE sobre essa questão de alterar as regras do teto de gastos, porque isso fura uma regra que é justamente para conter uma dívida pública. Esse é o principal ponto mais polêmico, né, da gente ter essa lei de responsabilidade fiscal assim um pouco agredida nesse sentido.
A regra do teto de gastos, ela foi criada em 2016, por meio de uma emenda à Constituição. Desde a origem, ela de fato tem algumas questões que precisam ser equacionadas e foram feitas algumas mudanças recentemente. Né? A gente pode observar, por exemplo, a mudança que foi feita de acordo com a emenda à Constituição número 109, ainda esse ano, que criou uma nova sistemática para acionamento dos gatilhos que são previstos na própria emenda de teto de gastos. A diferença da mudança que foi feita em março desse ano com o que está sendo proposta atualmente é que a proposta de março foi no sentido de tentar aprimorar uma questão relacionada à regra. Né? E agora o que está se tentando é mudar a regra porque está na iminência de romper. Né? Então você tem um impacto dessa mudança na credibilidade da política fiscal, porque o objetivo da mudança atual é justamente promover um aumento de gasto público que vai justamente contra a intenção da regra atual.
Agora, Vilma, a gente tem algumas alternativas que foram apresentadas, que foram discutidas durante esse tempo, desde que a PEC está em discussão aqui no Congresso. Há projetos, há PECs alternativas que dizem que trazem supostas soluções para que esse dinheiro, por exemplo, do Auxílio Brasil venha de outra fonte, ou então que o pagamento dos precatórios saia da questão do teto de gastos. A IFE já se posicionou um pouco sobre isso, dando alternativas ou alguma solução para isso. É possível você, por exemplo, tirar para o ano que vem os precatórios do teto de gastos e também achar outras formas, outras fontes de recursos para o pagamento desse auxílio, por exemplo?
Tirar o precatório do teto de gastos já é também uma forma de mudar a regra fiscal no objetivo de abrir mais espaço. A grande questão, quando a gente discute esse assunto, é que é justamente o fato de você mudar a regra para ampliar gasto, né? Sem entrar no mérito de quais gastos sejam. Outro, que aí entrando nessa questão, é o volume de espaço que está sendo aberto. Hoje, pelas estimativas da IFE, considerando o cenário que foi divulgado no relatório de acompanhamento fiscal de outubro, né, que foi a última revisão de cenário que a gente fez, no cenário base da IFE, esse espaço fiscal aberto é da ordem de 93 bilhões de reais, considerando tanto a mudança na sistemática de pagamento dos precatórios, né, a limitação da expedição de pagamentos, quanto na mudança de correção do teto de gastos. Então, você chega no volume de 93 bilhões. Quando a gente olha o cenário do Focus, por exemplo, mais recente, esse espaço fiscal que é aberto é acima de 100 bilhões de reais, sendo que para o gasto social, nos moldes que o governo está propondo criar, demandaria recursos adicionais da ordem de 40 e poucos bilhões de reais, né? Fica a menos da metade do espaço que está sendo aberto, se a gente considerar, por exemplo, o cenário de inflação previsto no Focus.
Então, na verdade, na prática, sobraria muito dinheiro para ser gasto de uma forma discricionária pelo governo, seria isso, mais ou menos?
Para outros gastos, não só discricionários, né? Tem uma série de outros gastos que o governo está pretendendo fazer com esses recursos.
Eu estou conversando com Vilma da Conceição Pinto, que é diretora da Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFE. Vilma, uma novidade do relatório apresentado aqui no Senado em relação à PEC dos precatórios é a possibilidade do Auxílio Brasil ser um auxílio permanente na faixa de R$ 400 por mês. Mas o texto não traz ali não determina qual seria a fonte desse recurso. É uma das críticas de quem não concorda com essa regra. Isso entra dentro também da preocupação fiscal, né? Porque se você não determina de onde vem e se já está apertado o orçamento nesse sentido, isso é um ponto que vai merecer bastante discussão, né?
Quando você faz uma proposta que você não precisa compensar, seja aumentando receita ou reduzindo alguma outra despesa, a gente pode entender que essa proposta, dado que não há necessidade de compensação, você enseja aumento de gastos, né? Então, se você cria um projeto, né, vou criar um gasto novo, mas vou financiar esse gasto novo, né, com redução de algum outro gasto existente ou com aumento de algum tributo, a gente consegue até imaginar, do ponto de vista fiscal, um equilíbrio, né, entre o cenário antes e depois da criação desse programa, ou seja, você não altera o resultado fiscal no agregado. Agora, quando você cria um programa e você não compensa esse programa com base nas receitas e despesas existentes, eminentemente você cria um aumento de gasto, né? Então, por não ter essa compensação, de fato vai afetar a política fiscal no sentido de aumentar o gasto público.
Vamos aguardar como é que vai ficar a discussão e a votação aqui no Senado. Vilma, muito obrigado por participar aqui do primeiro item na Rádio Senado. Uma boa semana de trabalho para você e até a próxima oportunidade.
Obrigada e até.